Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 35 de 2020. E hoje eu vou falar sobre as oitavas de final do US Open. E não tem outra maneira de começar o episódio que não seja falando sobre o que aconteceu com o Novak Djokovic. E antes de eu entrar nessa questão, eu queria deixar uma coisa assim, bem clara. Eu falo isso até com o coração meio apertado porque eu sei como isso funciona. É um podcast que eu faço especialmente para apoiadores. Gente que eu acredito que conhece e gosta do que eu faço. E gente que me ajuda porque é um apoio, um dinheiro, falando na real, né, que me ajuda a pagar conta, especialmente em tempos de pandemia, especialmente em épocas que o UOL cortou alguns blogs, reduziu o que pagava para outros blogs, eu tô nesse meio, mas sem choro, sem drama, faz parte, tem gente muito pior, né, tem família aí sem emprego, tem família que perdeu parentes, entes queridos, e o meu problema, colocando em perspectiva, é bem pequeno quando a gente olha em volta. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, vocês já sabem, ou deveriam saber, que eu não torço especificamente para ninguém do Big Three. Eu não ganho nem perco nada para criticar, para elogiar ou para falar qualquer coisa. Eu admiro os três e vocês sabem que minha torcida é pelo Andy Murray, que era o quarto elemento, né, do Big Four. Acho que, falando sobre o Big Three, acho que os três têm qualidades e defeitos. E não me incomodo de falar deles, né, dos defeitos e das falhas, quando eu acho que elas têm que ser citadas. Mas por que eu estou falando, né, disso? Por que eu estou falando de apoiadores? Porque a semana que eu perdi mais apoiadores, desde que eu criei esse programa no Apoia-se, foi uma semana que eu fiz uma crítica ao Federer. Eu nem lembro agora qual foi a crítica, mas eu lembro da sensação de uma frustração de ver gente que deixou de apoiar o blog, de me apoiar, porque eu falei algo que elas não gostaram sobre o ídolo delas. E eu fiquei triste porque, como eu acabei de falar, eu achava que quem estava aqui no grupo de apoiadores era porque conhecia meu trabalho e sabia o que esperar de mim. E eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Surpreso, talvez até por ingenuidade minha, mas enfim, tô falando aqui na real o que eu senti. Então hoje é um desses dias, eu vou ter que criticar um dos três grandes, depois de tanta ofensa que eu tive que ler em redes sociais nos últimos, né, pouco mais de 24 horas. Eu tô cansado, eu tô sem paciência, eu tô dormindo indo dormir às 4, 5, 6 da manhã, fechando e editando podcast só depois que a rodada acaba. Eu não durmo na minha cama desde terça-feira passada, eu fico no escritório, num colchão horroroso que tem aqui, mas pra não acordar minha esposa de madrugada. E isso vai acumulando, vai cansando, vai juntando com a quantidade de merda que eu já tive que ler desde que o Djokovic foi desclassificado. Ataques pessoais, um monte de coisa desnecessária. Então, assim, eu só tenho, antes de eu entrar no assunto, eu só tenho um aviso, ou melhor, um pedido, né? Sei lá. É que se você tá aqui só pra ler e ouvir elogio pro tenista A, B ou C, não é isso que vai acontecer. Então, assim, na boa, sem mágoa, você fica à vontade para deixar de apoiar o blog, sem estresse. Até porque, assim, eu tô tão no limite nos últimos dias e tô aqui gravando esse podcast à meia-noite 45, porque só dá para fazer isso quando a rodada acaba e eu tenho que fazer jantar, que não dá tempo de fazer durante a rodada. Tem uma logística complicada e eu ainda vou terminar de gravar e editar. Então, eu tô cansado, gente. Então, assim, não quero estresse. Se você, né, tá aqui só pelos elogios, não precisa estar. E é isso. Mas vamos lá, então. O Djokovic foi desclassificado porque ele deu uma bolada no juiz de linha. Isso todo mundo já sabe. E, gente, não tenho o que contestar. E eu não tô falando aqui de orelhada, não tô falando de achismo. Não ganho nada criticando o Djokovic. Né? As pessoas que acham que crítica dá clique no blog não fazem a mínima ideia do que dá audiência em blog de tênis. Djokovic sendo campeão me dá muito mais audiência do que eu criticando. É óbvio que acontece uma bolada, todo mundo quer ver o vídeo, Não vou negar que o número de acessos no meu blog aumentou, mas não é por uma crítica minha, é simplesmente porque eu registrei lá um fato, que é bizarro, que é curioso. E assim, não é por acaso que todos os grandes tenistas que deram entrevista falaram que a exclusão do Noller foi certa. Eu sou árbitro formado, nível 1 da ITF, talvez todos vocês, alguns de vocês não saibam disso ainda. Eu conversei com mais de um árbitro depois do que aconteceu, para não correr o risco de me confundir e escrever bobagem, e é unânime. Todos me falaram a mesma coisa. Não é a intenção que pesa, é a consequência. Então ele deu uma bolada, sem querer, foi acidental, né? Ele quis descontar a raiva na bola e bateu forte na direção, né, da tela, ali no fundo de quadra. A bola foi razoavelmente forte, né? Não foi uma bomba, mas tinha uma certa velocidade, e pegou no pescoço, né, no gogó aqui na frente, né, da mulher, da juíza de linha, e ela caiu no chão sem conseguir respirar direito. Na transmissão dá até pra ouvir que ela faz um som de quem tá com problema pra falar, pra respirar, antes dela cair no chão, dela deitar. Ela não foi um tombo, né? Foi um momento tenso. A árbitra de cadeira desceu correndo, o médico entrou correndo, a juíza de linha depois teve que sair da quadra, ela não tinha como continuar exercendo a função dela, e isso é uma consequência séria. Não tem nem como discutir. É o caso assim, mais típico de desclassificação que a gente vai ter num jogo de tênis. Teve gente dizendo que ela exagerou, que fez drama, etc e tal. Gente, na boa, minha vontade é falar para esse pessoal fazer uma fila e todo mundo levar uma bolada no gogó, um por um, para ver quantos vão conseguir respirar direito depois. Não é simples. E até saindo do tênis, acho que, não sei quantos de vocês conhecem isso, né? Mas uma das técnicas de autodefesa mais comuns é golpear o pescoço, o gogó da pessoa, né? A garganta que tá, da pessoa que está agredindo. E ele nem precisa golpear com força, né? Se você der um peteleco bem dado, já faz estrago. E eu não estou exagerando, não. Quem fizer aula de karatê, kung fu, ou só autodefesa mesmo, pergunta pro professor, eu não estou exagerando. Outra, teve gente comparando com o caso do, aliás, Bedene, que deu uma bolada, também acidental, mesmo caso, foi descontar a raiva, deu uma bolada, a bola pegou num câmera que estava no fundo de quadra, ali, né, na arquibancada, durante o Masters de Cincinnati, também em Nova York, né? O procedimento do árbitro que estava naquela quadra foi o mesmo procedimento da árbitra que estava na quadra do Djokovic. Ele desceu da cadeira, foi ver as condições do câmera, conversou e em seguida chamou o supervisor. Essa decisão de excluir um tenista é sempre do supervisor. E aí o que aconteceu? O supervisor chegou na quadra, foi até o câmera, perguntou se estava tudo bem. O câmera estava de pé, falando super bem, dizendo que foi um acidente, que não era nada demais e que ele estava bem. Foi uma consequência grave? Foi uma consequência séria? Não foi. O que aconteceu? Bedene tomou uma advertência por conduta antiesportiva e segue o jogo. Não é complicado de entender, gente. Os dois casos foram muito diferentes no que diz respeito à consequência da bolada. Essa é a parte importante. Os dois casos foram muito fáceis para os supervisores decidirem. E o do Djokovic só demorou porque ele ficou ali conversando, argumentando e tal. Mas vocês podem perceber, assim, tanto pelo visual quanto pelo pouco que dá para ouvir da conversa, é que o supervisor, em momento algum, ele esboça que existe uma possibilidade de mudar de ideia. A decisão dele está tomada. E não demorou para ele tomar, né? Assim que ele viu o estado, né, conversou com todo mundo, apurou, viu sobre o estado da juíza de linha e tomou uma decisão e foi isso, tá? Agora, é claro que o Djokovic deu um azar danado. Ele podia ter acertado a juíza no pé, na coxa, na barriga, mas pegou logo no gogó aqui e aconteceu aquilo. Mas repito, não é a intenção que determina a exclusão, a desclassificação. É a consequência aliada à imprudência, né? Qualquer tenista sabe que quando atira uma raquete, quando joga uma bola com violência numa direção, que essa raquete, que essa bola pode acertar alguém. E já aconteceu com o Guga, já aconteceu com a Teliana Pereira, já aconteceu com o Shapovalov, que mandou o árbitro de cadeira para o hospital numa Copa Davis, porque foi isolar uma bola e acertou no olho do homem. Foi um negócio assim, um azar descomunal, foi uma bola muito violenta. Mas é o risco que todos correm nesse momento de destempero, né? O Noli estava nervoso? Tava. Perdeu o break point, levou um tombo na quadra e machucou o ombro, teve atendimento médico, voltou, teve o saque quebrado. Foi uma sequência de coisas que acumularam num espaço curto de tempo. Ele se emputeceu e descontou a raiva na bola. Foi imprudente e pagou o preço, né? E nem foi a primeira vez que ele fez isso. Já passou perto algumas vezes. Em Roland Garros 2016, ele atirou uma raquete que quicou e foi parar na tela. Passou uns 30 centímetros, 50 centímetros ali do juiz de linha que estava no fundo de quadra. Já aconteceu no ATP Finals de 2016, quando ele isolou uma bola no meio da galera e, por sorte, não pegou em ninguém. E isso foi assunto numa coletiva. Ele até debochou de um jornalista que perguntou, né, se ele não achava que corria risco fazendo aquilo. E o Nole respondeu algo do tipo, ah, por que eu não estou suspenso? Foi debochado, né? Disse também que a imprensa ficava implicando com certas coisas. E o resultado a gente vê agora. Foi essa desclassificação, que vem num momento terrível, no US Open, que ele era favoritíssimo, podia colar no Nadal, no número de títulos de Slam. Era uma chance gigante que ele perde por causa de um ato de destempero, um ato imprudente, porque ele deu sopa pro azar e pagou o preço, né? Acho que era isso que eu tinha a dizer sobre o incidente. Também não gostei dele não ficar para a coletiva, que é obrigatória. Ah, tá de cabeça quente? Toma uma ducha, se acalma e vai lá falar depois. Tá se achando injustiçado? Vai lá e fala. Eu achei fraco, achei covarde essa saída apressada. E tudo bem se tiver gente aqui achando que não é nada de errado. Normalmente essa opinião da covardia, da fraqueza, é uma opinião muito do jornalista que tá lá, tá fazendo trabalho e de repente, né, o tenista que o jornalista exalta nas vitórias não tá lá para se explicar nas derrotas, nas horas ruins. Isso atrapalha nosso trabalho. Mas muito mais do que atrapalhar o nosso trabalho, para mim é uma amostra de caráter, sabe? É muito mais abrangente do que conceder uma entrevista ou não. É mostrar que você tem a mesma personalidade, o mesmo caráter nas vitórias e nas derrotas. Vários de vocês devem saber, o All England Club, em Wimbledon, no clube, né, ali na parte que leva para os vestiários, tem na parede uma frase muito bonita de um poema do Kipling, que fala sobre encontrar o triunfo e o desastre e tratar os dois da mesma maneira, né? É um poema chamado If, que quer dizer se, né, aquele se condicional do português, e todos os versos são nessa condicional. E o poema termina, depois de todos os sis, ele termina com a frase: você será um homem, meu filho. E eu acho que faltou isso pro Djokovic. Faltou mostrar que ele pode tratar triunfos e desastres da mesma maneira. Eu não gostei. Tudo bem que ele soltou um comunicado depois, um texto muito bem escrito, com uma mensagem bacana, falando sobre aprender a lição e crescer como pessoa e atleta. Mas para mim ainda soa como algo distante, um pouco artificial. Vamos seguir em frente? Vamos falar de tênis agora, dentro de quadra? Eu admito que vi menos coisas do que gostaria nessas oitavas, justamente porque tive que fazer muita coisa sobre o Djokovic. Foram 5 textos pro blog, mais o podcast quadra 18, que eu terminei de editar às 3 da manhã, então foi meio corrido. Vou começar pela chave feminina, destacando de novo a Jennifer Brady, que ganhou da Angelique Kerber, jogando um tênis sólido demais e principalmente explorando o segundo saque da alemã, que é realmente muito fraco para o nível do resto do tênis dela. E agora Brady pega a Putintseva, que ganhou da Martic. Fiquei surpreso com essa vitória da Putintseva em 3 sets, mas foi um jogo esquisito, com variações. Terminou com as duas errando muito, foi muito tenso ali o final, as duas estavam nervosas. E acho que dá Brady aqui de novo. Logo abaixo na chave tem a Naomi Osaka, ela ganhou da Annette Contaveit, 6-3 e 6-4. Resultado mais do que esperado. E agora ela pega Shelby Rogers, que venceu um dos melhores jogos da rodada, salvando 4 match points contra Petra Kvitova. Resultado enorme da Rogers, né, que vai, obviamente, assumindo o papel de azarão contra Osaka. Isso é bem claro. Mas quem conseguiu um resultado grande mesmo foi a Svetlana Pironkova, que não jogava um torneio desde 2017, ficou 3 anos longe do circuito, teve um filho, criou o garoto e voltou nesse US Open sem ranking. E agora tá aí nas quartas de final, né? Deu uma refugada ali no fim do segundo set. Podia ter vencido a Cornet em 2 sets, mas acabou fazendo 6-4, 6-7 e 6-3. Tem muita coisa para comemorar, mas agora ela pega Serena Williams, que mais uma vez fez um belo jogo. Acho que assim, os jogos de Serena têm sido os jogos mais legais para mim da chave feminina. Ela tirou a Maria Sakkari por 6-3, 6-7 e 6-3. E olha, a Sakkari venceu o segundo set no tiebreak. Abriu 2-0 no terceiro, a coisa ficou perigosa para Serena, né? E ela já tinha perdido a Sakari 12 dias antes, no torneio de Cincinnati. Mas, mais uma vez, a Serena sacou bem em pontos importantes. Pressionou muito com as devoluções. A Sakari até sacou muito bem, mas é muita pressão, né? A margem para oscilações é muito pequena quando você tem a devolução de saque da Serena do outro lado, né? E não deu para a Sakari. E o último jogo das quartas, e eu digo o último olhando a chave, né, de cima para baixo, vai ser entre a Victoria Azarenka e a Elise Mertens. A Vika passou pela Carolina Muhova, um jogo que foi muito bom enquanto a Muhova estava bem fisicamente. Depois, a partir ali do segundo set, do terceiro game do segundo set, você vê que deu para perceber que a perna dela, que já estava enfaixada, ela passou a sentir mais o incômodo ali, provavelmente agravou alguma coisa, ela já passou a não se movimentar tão bem, e aí a Vika aproveitou. A Vika tem um jogo de, né, de distribuir bem a bola, ela sabe muito bem explorar qualquer tipo de problema de movimentação do adversário, e foi 5-7, 6-1 e 6-4. E a Mertens, né, derrubou a cabeça 2, Sofia Kenin, em 2 sets, 6-3, 6-3. Eu acho que as duas, tanto a Vika quanto a Mertens, têm uma chance ótima aí. É meio doido falar assim, né, que as duas têm uma chance grande, uma jogando contra a outra. Mas se a gente olhar individualmente, para a Vika é melhor pegar a Mertens nas quartas de final de um slam do que muitos cenários possíveis no começo de um grande slam normal. E acho que o mesmo vale para a Mertens, né? É um torneio com muitos desfalques, metade do top 10 tá fora, e não é todo dia que uma chave se abre assim. Deixa eu falar dos homens agora. Tirando o Djokovic, né, que assim saiu por circunstâncias bizarras, não teve grande surpresa, né? Talvez o Shapovalov ganhando do Gauffin, mas eu acho que só isso mesmo. Então, na parte de cima da chave, o Pablo Carreño Busta, né, que foi quem avançou no jogo contra o Djokovic, vai pegar o Shapovalov. Acho legal destacar que o Carreño Busta estava fazendo um belíssimo jogo contra o Nole quando a partida foi interrompida. Ele ia sacar para fechar o primeiro set. Óbvio, não dá para dizer, ah, ele ia ganhar, mas ele estava em boas condições para ganhar. Contra o Djokovic nunca dá para falar isso. Mas ele estava jogando bem e é de se imaginar que ele vai levar esse tênis sólido ali para as quartas contra o Shapovalov. E aí a gente pode muito bem ver aquele duelo de regularidade contra agressividade, contra, né, com o canadense tentando tomar a dianteira e arriscando, que foi o que ele fez com sucesso contra o Gauffin, que também é um cara super regular, né, super consistente no circuito. Depois tem Borna Coric contra Alexander Zverev. Esse jogo promete bastante drama, porque os dois têm muito talento, mas também têm muitas oscilações, tanto técnicas quanto mentais. O Coric vindo de uma, né, daquele jogo de 6 match points contra o Tsitsipas e depois uma vitória em 3 sets sobre o Jordan Thompson. E o Sasha também venceu em 3 sets, né, bem fácil, contra o Davidovich Fokina, que teve algum problema físico ali no terceiro set, mas já não vinha conseguindo equilibrar o jogo antes. Na chave de baixo tem o Rublev e Rublov. Eu já falei que a pronúncia certa é Rublov, né? Mas eu vou fazer essa graça agora para todo mundo saber que eu tô falando do Rublev e que é a mesma pessoa. Pois o Rublev e Rublov ganhou do Berrettini, foi um duelo interessante. Com ele tentando fugir da direita do Berrettini, mas sem fugir tanto assim. E eu lembro que falava no nome dele lá atrás, que a chave era boa para ele chegar longe. E eu acho que até coloquei ele derrotando o Medvedev nas quartas do meu palpitão. Tem que dar uma conferida lá. Não que eu ache que ele tem lá chances espetaculares de fazer isso, mas no palpitão a gente tem que arriscar umas zebrinhas. E eu achava que se alguém poderia ganhar do Medvedev antes da semi, eu acreditava que só o Rublev e Rublov tinha potencial para isso. O negócio é que o Medvedev está sobrando no torneio até agora. Ele passou por cima do Tiafoe, fez 4-1-0, perdeu só 5 games. É muito pouco para a oitava de final. Ele não perdeu mais de 4 games em nenhum set, em nenhuma das 4 partidas que ele fez. E essa consistência, junto com inteligência tática muito acima da média, e também a velocidade de deslocamento, ele se defende bem. Eu sempre falo que ele é o cara lento, mais rápido do circuito, porque não parece que ele é tão rápido, porque ele tem perna longa. Mas ele se defende muito bem, ele chega em muita bola, e por isso tudo o Medvedev é tão perigoso. E o último jogo das quartas vai ser Alex de Minaur contra Dominic Thiem. De Minaur tirou o Pospisil em 3 sets, e o Thiem atropelou o Félix Auger-Aliassime por 7-6, 6-1 e 6-1. E o primeiro set só foi pro tie-break porque o time deu uma vacilada quando ele sacou pra fechar. Mas o jogo tava bem mais pra ele até esse momento já. E depois, segundo e terceiro set, assim, indiscutíveis. O que eu acho que é importante ressaltar aqui, até pegando carona em alguma em um texto que eu postei no blog ontem, é como esse torneio muda pros tenistas mais jovens, agora que não tem ninguém mais do Big Three, né? Porque agora, o Tim e Medvedev, que são os cabeças 2 e 3, eles têm mais expectativa em cima deles, né? Não deixa de ser uma pressão para eles, porque eles sabem que tem uma chance de rara de conquistar um slam sem precisar passar por Federer, nem por Nadal, nem por Djokovic. E acho que é interessante apontar que eles jogaram na segunda-feira já sob essa pressão e foram muito bem, tanto o Tim quanto o Medvedev. Eu acho que eles estão prontos, acho que os dois já foram finalistas de slam, o Tim 3 vezes, né? 2 em Roland Garros e 1 na Australian Open, o Medvedev 1 no US Open no ano passado. Então, ele já tem essas experiências, né? E juntando isso, obviamente, com o pacote de capacidades técnicas, físicas e mentais que os dois têm, que são pacotes privilegiados, né? Preciso dizer. Acho que tem tudo para eles fazerem um duelo espetacular numa possível semifinal, se, claro, né, os dois confirmarem favoritismo nas quartas. E eu apostaria hoje que o campeão sai desse jogo. Deixa eu falar dos brasileiros, então, antes de fechar o podcast. A Luísa Stefani e a Hayley Carter jogaram, né, valendo vaga nas semifinais, mas perderam para Yifan Xu e para Nicole Melikar por 6-2, 6-3. Eu não tenho muito a comentar aqui, acho que foi uma atuação muito melhor da americana e da chinesa, que são as cabeças 3 do torneio. E vou deixar aqui o áudio com a Luísa comentando o jogo e as sensações depois desse, que foi o primeiro US Open dela, e que, né, já sai com um resultado de quarta de final. Vamos ouvir?
Bom, primeiramente, o jogo hoje não foi como a gente gostaria. Tivemos algumas chances para quebrar, que eu acho que foi o principal. E as meninas jogaram super bem. Elas estão entrosadas, elas estão confiantes. São um time experiente. Então, crédito para elas por jogarem bem. A gente teve dificuldade em segurar o saque da minha parceira. Eu acho que isso fez com que a gente não colocasse tanta pressão nos games de devolução. Elas jogaram mais soltas os games de saque. Então, um jogo duro e realmente um pouco decepcionada, mas acontece. E ótima semana. Acho que tem que... Tem que levar com a parte positiva de que foi... Ótima semana, primeira quarta de final, primeira vez jogando aqui em Nova York, no geral. Ganhamos 2 jogos super bons. Outro time experiente nas oitavas, então acho que tem muita coisa boa para levar para frente e para levar para a gira do Saibro. Próxima parada é Roma, Estrasburgo e Roland Garros. Eu amo jogar no Saibro, então estou bem animada. A gente também está confiante. Vamos aprender com a derrota de hoje, que é um pouco dolorida. Mas, com certeza, muito animada pelo que vem pela frente e pela campanha nessas 3 semanas que a gente jogou desde a volta do circuito.
A notícia boa é que tem um brasileiro na semi, que é o Bruno Soares. Ele e o Mate Pavic conseguiram outra vitória sobre um time forte, superaram o Jamie Murray e o Nils Kupski por 6-2 e 7-6, e agora estão a 2 vitórias do título, né, que seria o terceiro título em duplas masculinas do Bruno Soares. Ele já tem, também tem títulos em dupla mista. Tem 3 em dupla mista, né? Eles vão pegar outro time fortíssimo, Roger e Tecal, uma dupla entrosada, embalada. Eles derrotaram Cabal e Farah e depois Bopan e Shapovalov. E é o que eu disse no podcast anterior. Como a chave de duplas foi cortada pela metade, praticamente só entraram os duplistas e toda parceria aí tem bastante potencial, né? E legal, sobre a última vitória, o Bruno de novo falou bastante na questão da atitude, da vibração da dupla. Vamos ouvir?
Pois é, jogaço hoje de novo. A gente conseguiu jogar bem do início ao fim. Eles começaram um pouquinho erráticos, mas depois subiram muito o nível. E eu acho que mais importante de tudo é mais uma vez, a nossa energia. Né? É o que eu venho falando, independente do nível tenístico, né, na primeira, segunda ou nas quartas, independente do nível que a gente está tendo, a energia está muito alta, a vontade de ganhar tá sobressaindo. E acho que isso é o mais importante, né? A gente conseguiu jogar super bem esse jogo. E, bom, a gente espera, obviamente, todo dia que anda na quadra jogar o melhor possível, mas a gente sabe que a gente não tem o controle disso aí. A gente só tem o controle da nossa energia, da força de vontade, a vontade de ganhar. Então, acho que mais uma vez ele sobressaiu. Jogo muito firme. Acho que o segundo set de altíssimo nível. Muito feliz de estar outra vez numa semifinal de Grand Slam. Agora é isso aí. Seguir concentrado, descansando e preparar para a semifinal.
Bom, gente, eu fico por aqui. Como eu avisei lá no começo do torneio, esse é o último podcast antes das finais. Eu volto agora depois da definição dos campeões. A não ser que o Bruno Soares seja campeão nas duplas, aí eu posso tentar bater um papo com ele e montar uma edição especial aqui. Mas, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado da cobertura dessa primeira semana. Primeira semana e um dia de torneio, né? Rolou até um episódio a mais, que foi aquele com o Thiago Quintela falando sobre PTPA. E agora vocês seguem juntos comigo no blog, nos posts que eu vou publicar sempre antecipado no mural do Apoia-se. E já vou preparando também aquele resumaço do torneio em um monte de itens, né, como eu sempre faço, que vai chegar exclusivo para vocês também. Vai ser a primeira newsletter pós US Open. Até mais, gente. Abraço.